Olá, bem-vindos ao Querem Drama. Hoje recebemos a autora, realizadora e argumentista Tota Alves. Bem-vinda, Tota.
Olá, Mia.
Muito obrigada. Obrigada por teres vindo.
Obrigada pelo convite.
Tu realizaste recentemente dois projetos, um deles foi uma co-realização, O Meu Sangue, é o nome dessa série. Eu gostava de começar esta conversa a falar sobre ela, porque vi e fiquei muito, muito apaixonada pelo teu trabalho e queria saber que urgência foi essa em fazeres uma série com esse tema.
Eu decidi fazer O Meu Sangue porque estava muito espantada pelo facto de não haver nenhum trabalho em que...
Só fazer uma parte, a série é sobre menstruação, desculpem, não expliquei logo no início.
Exato, e eu achei que estava muito espantada pelo facto de não haver nenhum trabalho sobre menstruação em que a menstruação aparecesse, não é? Em que o sangue fosse a personagem principal, o ator principal. Então desenvolvi esta ideia procurando representar o sangue da forma mais normalizada possível para desmistificar todo o nojo que há à volta da menstruação e do período e todo este secretismo que existe em que de repente na televisão, num anúncio de pensos, o sangue é azul e depois vemos que há pessoas que realmente acreditam que o sangue menstrual é azul.
Conheceste isso. Alguma dessas pessoas nas tuas pesquisas que acreditavam realmente que o sangue poderia ser azul?
eu pessoalmente não, mas acredito que crianças, por exemplo, poderão ter esse imaginário. Mas descobri que há muita desinformação sobre a menstruação e há muita falta de normalização de um tema que na verdade faz parte da vida de metade da população durante uma grande parte do nosso tempo. Portanto, achei que era urgente normalizá-lo, procurar uma forma de o trazer para a casa das pessoas sem que houvesse um choque, sem que houvesse uma mesquinhez que está sempre associada a algo tão natural.
Tu falas disso na série com algumas das mulheres e não só. Como é que foi encontrares essas pessoas para a tua série? Como é que foi recolher essas histórias?
Tudo começou porque eu assumi nas minhas redes que estava a iniciar um processo de casting para pessoas que quisessem partilhar comigo e com as pessoas no geral, histórias, aquilo que eu na altura chamei de histórias menstruais, porque todas nós temos alguma história, não é? Todas nós já nos aconteceu estarmos no autocarro e de repente ficarmos com sangue nas cuecas e precisamos de um penso, ou numa sala de aula e ficamos com e precisamos de um penso ou de um tampão, enfim, histórias menstruais todas temos. E criei um e-mail onde muitas pessoas partilharam a sua história. E foi a partir daí que eu fiz uma seleção e procurei criar uma narrativa de ping-pong em que várias pessoas completamente diferentes, não é? Eu tenho crianças, tenho senhoras com 80 anos, tenho jovens.
Tiveste um leque muito amplo de histórias.
Sim, procurei assim uma diversidade muito grande para percebermos que cada pessoa tem uma história diferente, tem uma perspectiva diferente sobre o que é a menstruação e tentem criar uma narrativa que se completasse.
De todas as histórias que conheceste, houve assim alguma que te surpreendeu ou que te marcou?
Sim.
Por todos os motivos que já falámos aqui?
Sim. Houve várias. A mim, eu fico muito surpreendida pela negativa, com histórias de experiências com companheiros em que, por exemplo, uma mulher acorda com a cama com sangue, não é? É algo que pode acontecer,
normal.
E que quando são companheiros efêmeros ficam muito ofendidos, por exemplo, com aquilo. E isso chocou-me porque, quer dizer, é algo completamente natural, é algo que não depende de nós, é só sangue, está tudo bem, sai com água fria. A gente sabe, é fácil encontrar na net como é que se limpa sangue e recebi vários relatos de pessoas que se sentiram muito desconfortáveis com a abordagem dos rapazes quando isso acontecia. E também houve uma senhora, e esta história está no meu sangue, está no terceiro episódio, que é uma senhora que quando os tampões começaram a existir, ela achava que se metesse o tampão podia engravidar. E que podia perder a virgindade,
enfim.
Falava-se
muito disso, não é? O cumprimento.
Sim. Ou histórias, mas é muito variado. Há histórias, culturalmente achava-se que as mulheres não podiam passar perto dos melões, das plantas do melão, porque murchavam, ou que a cebola ficava amarela.
Quando menstruavam.
Quando menstruavam, dizia-se, se ela estiver naqueles dias não pode ir...
E assim uma
não
série
pode...
de mitos. Sim. Que acabaste por desconstruir também. Sim. Por acaso, há pouco estávamos a falar em off, lembrei-me de ti esta semana por causa do manifesto da Nina Donovan, imagino que tenha passado pelas mãos na altura da eleição do Trump em 2016. Ela é uma mulher, uma jovem mulher do Texas, e escreveu aquele manifesto na altura da polémica em que o Trump atacou as mulheres de diversas formas, e ela tem uma frase muito bonita, isto traduzido em português, em que ela fala que eu sou desagradável como as manchas de sangue nos meus lençóis, porque o Trump chamou a Hillary de mulher desagradável. E ela pega nisso e fala também do facto dos pensos e dos tampões ainda serem sujeitos a imposto, quando o Viagra não é, por exemplo. Exatamente. Estamos a falar de produtos que podem estar na mesma categoria, enfim, de alguma forma, e um é sujeito a imposto e outro não. Eu tenho a certeza, não sei se achas isto, mas se não fosse um produto para a higiene feminina, que certamente não seria sujeito a imposto. Não sei se concordas com isto.
Sim, no caso português é diferente. Uhum. Nos Estados Unidos e em Inglaterra houve grandes movimentos de mulheres que eu até acho que são bastante interessantes, os chamados pink tax, não é? Uhum. Que defendiam que os produtos de recolha menstrual, como são uma necessidade básica, deveriam ser taxados àquilo que em Portugal é o imposto básico, que é 6%. Isso em Portugal não acontece. Então, os produtos de recolha menstrual são taxados a 6%. Aquilo que em Portugal não existe e que eu tenho feito assim, o que posso para trazer este assunto para a agenda, e inclusive eu fiz um projeto de resolução que foi à Assembleia da República e que foi, não foi aprovado, que é a gratuitidade de produtos de recolha menstrual em centros de saúde e escolas. Uhum. Nós temos preservativos em centros de saúde e escolas, nós temos pílulas, uhum. Pílulas do dia seguinte, até temos seringas. E algo tão essencial, tão básico como um penso higiênico, que pode vir a qualquer, pode acontecer de ser necessário a qualquer pessoa, independentemente da sua possibilidade económica, não temos acesso, não é? E isso é muito triste, e espero que em breve vá mudar, acredito que sim, uhum. Porque começam a surgir países na Europa em que isso já
é
acontece.
Já é comum oferecer, não é? Já faz parte.
Sim, isso. Na Escócia são gratuitos em todos os edifícios públicos. Começa a haver alguns movimentos na
algumas
Europa
mudanças.
Que permitem.
Sim, e ainda bem que existem trabalhos como os teus que nos vêm lembrar isso também.
Sim, obrigada.
O sangue, o meu sangue, é uma série documental, e fizeste também uma ficção chamada Dolores, com uma performer, a Xana Novaes.
Exato, exatamente.
Como é que foi trabalhar, como é que descobriste o trabalho da Xana?
Bem,
já tinhas visto algum trabalho dela na performance?
Eu nunca tinha visto, vi depois, uhum. vi o último espetáculo dela, com uma companhia italiana, uhum. se não me engano, ou austríaca, Apollon é o nome do espetáculo, e nunca tinha visto nada dela. Cheguei através dela por indicação, várias pessoas indicaram, eu vi o site dela, vi vídeos de performances dela e pensei, ok, esta pessoa faz sentido. Eu estava à procura de alguém que preenchesse os requisitos que ela tem, alguém que tivesse uma capacidade física que fosse bastante versátil e entre o estranho e o desconfortável.
Sim, porque a tua protagonista é uma estrela pop, indie sim. pop, de alguma forma. Não sei se nos queres apresentar um bocadinho esse trabalho e como é que isso surgiu.
Então, chama-se Dolores e é sobre uma cantora que nunca existiu, mas podia ter existido.
Uhum.
É uma ficção que é um falso documentário, é um mockdrama ou um mockumentary, como lhe queiram chamar, e é a história desta personagem, chamada Dolores, contada através de amigos e familiares dela. A melhor amiga, o produtor, o músico que trabalha com ela, o pai. E pronto, e ela acaba por ser uma personagem relativamente ausente da narrativa. Nós vamos vendo imagens de arquivo falsas.
Sim.
E foi um projeto que agora eu estou de pazes feitas.
Agora estás de pazes feitas,
sim,
ok.
Sim, mas foi assim um processo bastante complexo, porque envolveu música, envolveu, não é? Tivemos de gravar as músicas, escrever as músicas, tivemos muito pouco tempo, muito pouco dinheiro.
Foi o teu primeiro projeto?
Não, o primeiro foi o Meu Sangue, uhum, e o segundo foi a Lua, só tenho esses dois.
Ok, ok.
Mas vou ter mais.
Claro que sim, e queremos muito.
Sim. Eu quero.
Os músicos que... aqueles produtores com quem tu trabalhas na série são músicos de verdade?
Não.
Não? É tudo mentira?
É tudo todas mentira. Aquelas pessoas são uma mentira. O que faz, a pessoa que faz... Aliás, parte do casting são não atores.
Uhum.
Então, a pessoa que faz de produtor não é músico, nem nunca foi. Por acaso, o que faz de DJ Chewbacca é músico,
uhum,
mas não foi músico.
Mas quiseste trabalhar com não atores? Foi uma escolha?
Sim, foi uma escolha. Quis trabalhar com não atores porque quis procurar alguma veracidade, quis procurar genuinidade nos depoimentos, quis que as pessoas não tivessem uma postura, não tivessem uma dicção,
uhum,
quis procurar um lugar da verdade, porque se não houvesse Covid, nós iríamos tentar lançar a Dolores como um documentário, iríamos tentar fazer com que a Dolores tivesse realmente concertos verdadeiros,
sim,
a carne e osso, e já havia uns concertos marcados, já estávamos a criar a personagem no Instagram. Ela já existia num lugar da internet, pelo menos, e tínhamos essa ideia de fazer uma turnê, de tentar brincar com a realidade e a ficção.
Porque as músicas e os videoclipes foram mesmo criados, não?
Foram
existem
mesmo criados.
Também, não é?
Existem também e foram lançados antes da própria série para tentar... lá está,
e tu dás
tentar
uma perninha de atriz em videoclipes, não dás? Na tua
sim,
série?
Sim. Danço num videoclipe, mas foi porque queria brincar queria ser uma gaja boa num
videoclipe.
E achei que era o
esse universo, não é? Tu foste fazer, imagino, alguma pesquisa... Porque encontras muitas semelhanças, não é, com artistas pop.
Sim, uma Britney Spears.
Uma Britney Spears. Vais buscar
Amy
aqui e
acolá.
Sim, ela tem muito de Amy Winehouse.
Sim, assim, esse lado obscuro do pop, não é? Porque lá está, é uma história que não é real, mas podia ser. Na verdade,
sim,
há
sim,
histórias
sim,
reais que até são bem piores do que a história dela. E infelizmente, vemos isso acontecer. Num mundo em que é pintado como uma, uhum, fantasia, mas que depois também tem algo de muito obscuro por trás.
Tens esta ligação ao cinema, também estudaste escrita para ficção e o teatro, és uma espectadora de teatro?
Não sou uma espectadora, assíduo, mas vejo algumas peças. A última peça que vi foi muito incrível, foi a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas.
A quantidade
de pessoas
que
está
já viram
a dizer.
Que bom.
É uma peça realmente... Eu achei a ideia genial. Achei a ideia genial e foi encheu-me o coração estar ali a ver a peça acontecer e sentir que eu própria fazia parte da peça enquanto espectadora. Achei muito, muito interessante. Não vou contar a história, não é?
Exato.
Ainda está em cena, portanto.
Tiveste algum espetáculo antes da pandemia que tenhas visto e que te tenha marcado de alguma forma?
O Apollon, em que a Xana Novaes participa, porque... Também por esse lugar, eu gosto muito do lugar de desconforto,
uhum,
enquanto espectador. Eu gosto quando Gosto de muitos lugares, também gosto de um lugar em que as histórias nos congelam as emoções, assim bastante brechtiano, não é? Em que nos dizem o que é que vai acontecer para que consigamos racionalizar na totalidade toda a informação em vez de a estarmos a sentir. Eu gosto desse lugar, mas também gosto muito do lugar do desconforto, do puxar pelo nos movimentarmos na cadeira sem sabermos muito bem para onde olhar e o que fazer. E essa peça chamada Apollon pôs-me muito nesse lugar, por vários motivos, mas assim, muito, muito resumidamente, uma das coisas que acontece é que uma das atrizes faz cocó no palco. E assistirmos a isso e ao mesmo tempo pensarmos como é que alguém todos os dias às 7 da tarde consegue fazer isto.
Ah, é agora.
Quem me dera.
Sim.
Eu adorava. É agora e sempre assim. E pronto, acredito que a forma seja bastante parecida, não é?
Sim,
todas as vezes.
Sim, tem de haver todo um método. O espetáculo partia de algum texto? Eram vários autores? Não te recordas?
Parte é uma interpretação dessa lenda de Apollon que eu creio, mas não tenho a certeza, creio que é um mito grego. E é reinterpretação dessa mitologia e é interpretada por 5 performers e foi dirigida por uma grande performer italiana, que eu não conheço o nome nem nunca tinha ouvido falar. Sim. Dizem-me que é grande e eu estou aqui a
repetir.
Eu acredito.
O espetáculo era interativo. Estavas a falar desse desconforto com o público. Havia alguma interatividade entre o público e os performers?
Não, havia nesse lugar do desconforto. Havia porque realmente não sabes bem o que é que vai acontecer. Não sabias bem o que é que ia acontecer. E de repente sentias, ah, bem, fico aqui, não fico, olho para ali, não olho.
Para onde é que...
Depois também há sangue, há prazer, há agulhas, enfim, há dor, enfim, é assim, mexe bastante com os nossos sentidos. Mas não foi interativo a esse ponto. Embora eu goste.
Gostas de ser desafiada nesse sentido?
Gosto.
Pelos criadores?
Gosto. Eu gosto muito, por exemplo, de Teatro do Oprimido. Bem sei que dentro do próprio teatro, o Teatro do Oprimido não é considerado na sua totalidade teatro, porque é feito com não atores e em que a fronteira entre o palco e o espectador, não é? O espectador é espectador, porque a qualquer momento pode substituir uma personagem que está dentro da narrativa e mudar o seu fim. Tu sabes o que é Teatro do Oprimido?
Não conheço bem, estou a ouvir o teu conceito.
Sim, Teatro do Oprimido é, e eu gosto muito, já vi muitas vezes, é um tipo de teatro criado com comunidades que têm problemas bastante concretos e podem ser muito variados. Imagina, vamos criar uma peça com mulheres que são vítimas de violência doméstica. E elas fazem...
Um trabalho
com a comunidade em que há sempre uma pessoa oprimida dentro de... A atriz principal é uma pessoa oprimida. E o objetivo é que o público sugira um final diferente àquela história e que se ponha no papel da personagem principal para tentar encontrar um outro fim e tentar encontrar soluções.
Portanto,
para aquele problema.
O público é que
decide. Sim. É, e dentro do próprio Teatro Oprimido há vários lugares. É um conceito que eu acho muito interessante, mas que é assim.
E já tiveste a oportunidade de ver vários desses
já,
espetáculos?
Já, existem vários grupos de Teatro do Oprimido.
Estou mesmo muito curiosa.
há até um encontro, costumo ir aos encontros nacionais de Teatro do Oprimido, mas há um dos mais importantes grupos de Teatro do Oprimido é na Arrentela. E uma das pessoas que faz parte é o Cholage, por exemplo, é o cantor de hip hop Mauzão, que nós vemos, que canta e que conhecemos como uma pessoa do hip-hop, também faz teatro do oprimido e tem um desses grandes grupos. Mas sim, há muitos no país todo e nasceu no Brasil, foi inventado pelo Augusto Boal, que era um ator bastante clássico, que quando começou a trabalhar com movimentos sem terra, percebeu que as pessoas, mais do que teatro, queriam ver as suas próprias vidas representadas. E quando viu que as pessoas queriam ver as suas próprias vidas representadas, viu que as pessoas também queriam procurar no teatro soluções para as suas próprias vidas. Então, criou este conceito.
Resolver a vida na ficção. Recordas-te de algum espetáculo em que essa solução, essas soluções, histórias aconteceram à tua frente?
Sim, vários. Porque imagina um espetáculo em que, por exemplo, duas namoradas estão no autocarro de mão dada. Uhum. E uma das personagens começa a dizer-lhe: já, suas lésbicas não podem estar assim aqui no autocarro, não sei o quê. O que é que elas fazem perante isto, não é? O que é que elas fazem? Uhum. Então o espectador vai se sentar no lugar delas e vai ter, por exemplo, uma das soluções, vai ter com o motorista do autocarro: olha, desculpa, aquele senhor está-me a importunar e eu não posso estar a agir livremente. Pronto, isto é uma das soluções. Ou então ela pode se levantar, mas está a falar com quem?
Exato. Não
é? E pode confrontar a pessoa e dizer: mas qual é que é o seu problema?
Eu acho que esse tipo de trabalho devia ser feito em aulas de formação cívica e assim com essa perspectiva do teatro, não é?
Sim, é bastante pedagógico.
Para te pôr no lugar do outro, que é uma coisa que às vezes nos falta.
É isso,
não é?
Exatamente. É mesmo esse o objetivo, é colocar-te no lugar do outro e o próprio outro sentir-se olhar de um outro ponto de vista para a sua história, que é algo que a mim, enquanto argumentista, me interessa bastante, não é? Que é todos nós estamos a ver o mesmo objeto ou a mesma história, mas qual é que é o nosso lugar de olhar para esta história, não é? O que é que nos diferencia? Porque a vida é isso mesmo, não é? Está a chover. Eu tenho uma perspectiva completamente diferente da tua sobre a chuva.
Claro que sim.
E isso interessa muito.
Boa. Obrigada por essa partilha. Aprendemos hoje aqui uma coisa fantástica com a Tota. Trouxeste-nos um livro. Que livro foi esse?
Então, eu trouxe um livro chamado Cuidar de Quem Cuida.
Foi na sequência, não é? Estávamos a falar para pôr no lugar do outro.
Sim, e é um livro que eu li há muito pouco tempo. Foi escrito por um grande amigo meu, que se chama José Soeiro, e outras duas pessoas, a Mafalda Araújo e a Sofia Figueiredo, e chama-se Cuidar de Quem Cuida e conta histórias e testemunhos de um trabalho invisível, que é o trabalho das pessoas que cuidam, das pessoas que cuidam dos pais, que cuidam dos filhos, que cuidam das pessoas acamadas, e que são pessoas que muitas delas deixaram de ter direito à sua própria vida. E este, embora isto seja um bocado pesado, e desculpa tê-lo trazido para aqui, acho que é um assunto que precisa muito ser falado, porque estas pessoas estão fechadas em casa, não é? Uma pessoa que cuida 24 horas por dia de uma mãe acamada, e a quantidade de mães acamadas que há, ou dos pais acamados, ou com Alzheimer, e estamos a falar de pessoas totalmente dependentes, que precisam de duas em duas horas de mudar de posição, que precisam de mudar de fraldas, que precisam de ser vestidas, que precisam de ser lavadas, que precisam que lhes lave a roupa, que mude a cama, que penteie, que lave as mãos, que corte as unhas, não é? Ou crianças...
O cuidar, não é? O cuidar implica tudo,
tudo
isso.
Exatamente. E estamos a falar de centenas de milhares de pessoas que estão nesta situação e que vivem fechadas em casa sem conseguirem sair, sem terem direito à sua própria vida. E eu gostei muito deste livro. Trouxe-me assim para um lugar em que, por muito que seja triste, eu acho que é preciso pensarmos muito sobre isto, porque somos uma geração em que não vai ter respostas para este problema, porque muitos de nós não vamos ter filhos e porque muitos de nós, os nossos filhos, vamos ter filhos muito tarde e quem é que vai cuidar de nós, não é? E acho que é algo que precisamos de começar a pensar em soluções que garantam que ninguém é abandonado. não é?
Claro que sim.
E pronto, eu vou ler Leio
diz,
agora.
Diz-me só uma coisa, fiquei muito curiosa. O livro são relatos, são conversas com pessoas reais, como se não houvesse pessoas que não são reais.
É um estudo, na verdade acaba por ser um estudo, José Soeira e a Mafalda eram hoje são sociólogos e a Sofia Figueiredo é uma cuidadora informal.
Pois, queria te perguntar quem eram os autores, o autor e as autoras.
Dois dos autores, um autor e uma autora são sociólogos que estudaram este assunto e a Sofia Figueiredo é uma cuidadora informal. É uma pessoa que cuidou durante muitos anos da mãe e que teve de deixar o seu trabalho para cuidar da mãe e escreveu este livro com eles. A mãe, entretanto, morreu, portanto, ela voltou a ter vida própria. E são estas
nós. Vamos só mudar excerto. Então aqui a luz para tu leres.
É uma frase muito pequenina, mas que diz muito sobre nós, eu acho. E diz: não chegam as 24 horas de um dia para ser a mulher que nos pedem. E isto é uma citação de uma senhora que é uma professora reformada e mãe de uma criança, de uma pessoa que já não é criança, que já tem 40 e tal anos, de uma pessoa com deficiência e que prescindiu da sua carreira para tomar conta da filha. E é aquilo a que nós chamamos, que tem o conceito de cuidadora informal, que é uma pessoa que não é profissionalmente cuidadora, ou seja, não trabalha num lar, mas que cuida da filha e que não é remunerada, por isso é um trabalho não remunerado.
Essa frase é mesmo muito poderosa e também me leva ao início da nossa conversa, não é? São mesmo muitas coisas aí a borbulhar. É o facto de estás a cuidar de alguém e também o facto da pressão de seres mulher. E estás a dedicar a tua vida a isso. Imagino que ela não tenha... Estavas a dizer, é uma professora reformada, não é?
Sim.
Portanto, a vida dela é dedicar-se...
Sim, foi.
O que é que tu descobriste também mais nesse livro relativamente aos apoios que existem essas mulheres, e não só, que cuidam dessas pessoas?
Eu descobri a história depois. Eu mergulhei bastante sobre este assunto do cuidado. O podcast de Fumaça também tem, também tem alguma informação sobre este assunto e tem uma entrevista incrível a um cuidador informal que se chama Joaquim. E é uma entrevista que eu aconselho todas as pessoas a lerem, a ouvirem, porque é assim de um carinho profundíssimo pela mãe e ao mesmo tempo um grito de por favor, alguém me ajuda, o que é que eu faço agora, não é? Pronto, mas aquilo que eu me apercebi é que há 200 mil pessoas em Portugal nesta situação, cuidadores informais. Há 700 mil profissionais e para além de todos os profissionais dos lares e de todas essas pessoas que recebem extremamente mal, que são principalmente mulheres e que cuidam e que dão amor e que dão muito carinho e que garantem a sobrevivência de muitas pessoas, e que quatro em cada cinco são mulheres, portanto estamos a falar aqui acima de tudo de um trabalho executado por mulheres, portanto, à partida muito mais mal pago e à partida também não remunerado muitas vezes. E pronto, é um livro que eu aconselho.
Alguma vez pensaste adaptar alguma dessas histórias a algum projeto teu próximo?
Sim, está a ser adaptado, não por mim, mas pelo meu companheiro, por isso é que nós mergulhamos seriamente neste assunto. E tenho a certeza que um dia vai acontecer e que vai ser um filme muito bonito, porque está muito bonito. Ele teve muita sensibilidade em escrever sobre o assunto. E acho que é preciso... Já começa a haver, há vários... Eu não vi o filme, mas o The Father, não é? Que agora está... Que agora está,
sim, foi, sim, sim, para os Oscars.
Está para
Estou-me
os
lembrar
Oscars.
Também de um filme, eu penso que é... coreano, um filme chamado Poesia, não sei se viste alguma
não.
vez, também é sobre uma cuidadora informal.
Exato.
E é uma história mesmo muito bonita. Olha, se puderes ver...
Começa a haver alguns trabalhos nesse lugar. Bastante, existe muito recurso ao Alzheimer, muitas vezes, acredito. Talvez por ser assim bastante... É bastante cinematográfico, não é? Tu colocares uma pessoa a dizer coisas aleatórias, mas também bastante limpo.
E íntimas, não é?
E íntimas, mas também bastante limpo, não é? Assim, uma pessoa acamada, um filho mudar as fraldas de uma mãe é algo... Quer dizer, a mãe mudou as nossas fraldas.
Dá,
e nós...
É o ciclo, não é? Parece. Exato. Que estás ali. Sim. A voltar.
E isso também precisa de encontrar um espaço visual. Uhum. Para acontecer, acho eu. E espero que vá acontecer com esse trabalho do Vítor.
Obrigada pela partilha.
Obrigada.
Obrigada por falares desse assunto, mesmo. Queria-te perguntar uma coisa, estamos quase a terminar. Tu tiveste uma participação como atriz numa curta-metragem chamada Às Vezes, às vezes sou outras vezes dinossauro. Como é que tu chegaste até lá?
Eu gosto muito de dinossauros.
Isto não é só
videoclipes. Não é só videoclipes. Eu gosto muito de dinossauros. Assim, quem me conhece e quem vai à minha casa sabe que eu tenho muitos dinossauros. Tenho, assim, tenho dinossauros
a
em
sério?
Todas as plantas.
Sim, nos
eu gosto
vasos,
muito.
Não é?
Nos vasos. Tenho muitos dinossauros, gosto muito desse lugar. E eu tinha uma personagem há uns anos. Tinha, ainda tenho, ainda não a abandonei na totalidade, que se chama Totasaura. Que era uma personagem, eu desenhava em Paint, eu gostava muito de desenhar. Uhum. no Paint. Eu digo Paint, mas é Paint.
É como tu quiseres.
Eu gosto de ser Paint. E eu tinha essa personagem que na verdade era eu na minha vida, mas em forma de dinossauro. E, e eu vi um anúncio para um casting para um filme curta. Chamado Às Vezes Sou Pessoa e Às Vezes Sou Dinossauro.
Ah, é a minha história.
E achei que devia ir. Foi muito aleatório. E eu fui ao casting e fiquei.
E ficaste. E contaste essa tua paixão por dinossauros?
Nem foi preciso.
Nem foi preciso. Eles sentiram que...
Eu cheguei lá, vem cá. Que não, sei lá, estava, foi um momento, olha, foi pouco antes de ter decidido vir para Lisboa estudar escrita para cinema e televisão e foi assim um momento de viragem na minha vida em que eu estava a experimentar fazer muitas coisas e experimentei fazer essa.
E tu achas que a vida era mais interessante quando o mundo era dos dinossauros?
Eu ainda acho que o mundo é um bocado dos dinossauros. Sempre, muitas vezes dizem-me, ah, mas tu és uma pessoa que não sei o quê. Eu não sou uma pessoa, sou uma dinossauro.
De onde é que vem essa paixoneta pelos dinossauros?
Desde pequenina, não sei, acho que nunca me livrei muito dela e gosto muito deste, gosto da facilidade com que há de me irresponsabilizar pelo facto de não ser pessoa. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma dinossauro, por isso eu posso fazer o que quiser e faço o que quiser quando eu quiser. E pronto, e vivo, às vezes, vivo esse lugar.
Fica à nota, és uma dinossauro. Sota, muito obrigada por teres vindo.
Obrigada.
Foi muito bom falar contigo. Obrigada. Obrigada por terem visto Querem Drama. Esta conversa fica disponível nas plataformas de podcast, se quiserem rever, e até ao próximo episódio. Obrigada.